tiozinho agora, pô. Ele tá aqui.
O vovô Anésio,
foi o vovô Anésio, caralho. Ô, vovô Dede, já vai tomar uma cerveja segunda-feira.
Minha mãe viu um vídeo dizendo que ele tinha morrido. Deu uma conta aleatória e ela acredita, pô. Eu tive que ir lá na conta do velho. Fala, não, ele tá aqui, ela. E por que postaram um enterro? Aí eu sei lá, mãe, quem morreu, mas ele tá vivo. Ela, tem que ver isso aí. Ela totalmente caiu na fake news do vovô Anésio, pô.
Da morte do vovô Anésio.
Esses dias o cara lá postou ele tendo uma crise, pô. Aí dizendo que ele acordou meio putaço, jogou água na esposa dele, ficou gritando com ela.
Que isso?
E aí, tipo assim, uma galera lá tacando pau, dizendo que ele é meio machista, nada, o quê, que ela sofreu muito. Mano, putaria, mano. Eu fiquei meio bad, mano. Pô, mano, queria saber disso não. Pra que ele posta isso, porra?
Não é, véi. Ele já criou um personagem.
O meu algoritmo só aparece as coisas boas, véi.
Meu algoritmo é do bem, véi.
Esse efeito mesmo, assim, tipo, eu tava reparando isso. Que a galera nos comentários, eles assistem aquilo como se fosse realmente, tipo, um BBB, assim, tá ligado?
É, mano.
O que que eu tava vendo? Acho que era Luan Santana, né? Que ele postou um negócio lá com a namorada dele, alguma coisa assim. E fui ver. Era um post lá no Instagram normal. Só que aí nos comentários a galera, tipo assim, pô, agora casem e façam um filhinho, hein? Pra dar continuidade a essa família. Tipo assim, caralho, acompanhando mesmo a vida daquela pessoa, assim, né? Como se fosse um reality show, assim.
Foi tipo aquela menina que terminou agora, que é Lara Yugo, sei lá, que viralizou ela chorando.
Ah, eu vi, caralho.
Ela começou a postar chorando, e todo mundo ficou, pô, velho, quem grava chorando tá sofrendo. Aí ela começou a explicar que não, eu tenho que mostrar também minha infelicidade, porque não posso ser falsa e mostrar só a parte boa. E aí eu me gravo assim, porque eu acho que é o justo. São muitas camadas, pô, tipo assim, peraí, vou aqui gravar e vou chorar. Aí o cara para de gravar, olha o conteúdo. interessante. Você edita o conteúdo, porra.
Se eu fosse influencer, eu seria um falso, pô. Minha vida é só alegria.
Macho, eu não quero ver tristeza, porra.
Ah, é?
Minha vida já é triste, porra.
Eu quero vovô Anésio, o vovô Anésio da cervejinha.
Exatamente. Eu seria um eterno vovô Anésio com a cerveja na mão, pô. Eu nunca ia postar chorando. Eu tenho vergonha, pô. Fala, não, eu já tô triste aqui, vou postar triste, vou ficar comentando ainda. E eu chorando, eu sou feio, né?
Eu tava pensando esses dias, tipo, literalmente hoje, influencers que você tem muito apego, assim, de tipo, pô, eu gosto muito dessa pessoa, tá ligado? Vocês têm alguma influência, assim, que vocês, pô, eu quero que Deus proteja ele, tá ligado?
Eu tenho um Malcolm Salsicha, pô, que é o cara lá que ele dubla os cachorros, velho. Pô, esses dias eu chorei vendo o vídeo porque mostrou a filha do Malcolm, e aí mostrou, tipo, um flashback mostrando quando nasceram, pô. E aí era o gato narrando como eles se conheceram, tá? Mostrando ele sendo pai. Pô, foi muito emocionante, porra.
Caralho.
Lindo, pô, lindo vídeo, assim. Aí é fora do que cachorro, eu penso, pô, mano, cachorro, a vida, infelizmente, é curta, né, de cachorro.
Pois é.
E aí, mano, quando o Malcolm morrer, mano? Caralho, mano.
Uma época tava aparecendo muito pra mim, esses cachorrinhos. Aí sumiu, né? Porque o TikTok é assim. Uma hora ele te dá o conteúdo e depois você tem que ir atrás. Aí eu falei, caraca, morreu, o cachorro papocou. Aí do nada apareceu de novo, ah, tão vivo.
É a prova de vida do cachorro.
Tão vivo.
É foda, a morte dos influencers, né? Tipo, teve um tempo que eu e o Peroca, a gente acompanhava um cara que o conteúdo dele era só falar. E aí, galera, beleza?
Beleza.
Pô, velho, essa morte foi meio estranha, amor.
No auge da fama, foi um meteoro. O Brasil é assim, tem vários meteoros da fama. Mamonas Assassinas, Uia e Beleza.
Gordão Aviões também.
Que já se foi também, né?
Pra mim, eu prefiro acreditar que já se foi. Chegam lá no céu, brilham e se vão, né?
É foda.
E assim como os Salsichas, que fazem a prova de vida uma vez por ano, e a banda Los Hermanos, a gente veio aqui e com um convidado especial, o Peroquinha, né?
Peroquinha, se apresente aí, pra quem não lhe conhece.
E aí, galera, sou o JP, né, mas vulgarmente conhecido e também conhecido como Peroca. Finalmente aqui tendo a honra de participar aqui do podcast, nesse Lavando a Louça.
Macho, eu não sei mais nem gravar direito, pô. Tanto que aqui começou e aí eu fui esquecendo que tava gravando. Mas isso é bom, né?
Ah, sim, sim. Eu acho que as pessoas já estão cansadas de coisas com conteúdo, né? A gente tá criando o anti-conteúdo, na verdade, né? É o conteúdo perfeito pra uma lavagem de louça. Aquela que a mãozinha fica engiada, tá ligado?
Ah, a lavagem só é boa quando é assim. Tem que engiar o dedo. O dedo engiado, ele ali tá pra ter uma aderência.
É, a palavra engiada é muito boa, você não acha não? Engiada. Inclusive, a palavra tá certa ou é engilhado, é outra coisa que eu não sei.
Eu acho que é engilhado.
Pra mim é engiado.
No meu coração é engiada.
Enquanto um cearense que mora em Pernambuco, né? É muito comum que surja o assunto de sotaque, né? E gíria gírias e coisas regionais, assim. E aqui tem muito, e aí tem muito também. Só que até o Ciro, que já participou do podcast, ele fala que no Ceará a gente inventa muita palavra que não parece o que realmente significa. Tipo assim, aí eu falo a palavra, isso no Ceará é tal coisa. Aí ele, tipo, não acredita, tá ligado? Só que realmente a gente tem, só que a gente não percebe, porque é do nosso dia a dia. Aí aqui eu vou percebendo um pouco,
assim. Tipo, qual é, assim, além de guingiado?
Tem uma palavra muito específica, que enfim, é xin, né? Que significa... buceta.
Aí tu foi também pra um lado, enverdou pra um lado, mano.
Eu vou contextualizar, vou contextualizar. É porque em algum momento eu tava falando sobre essas palavras, aí eu falei pra minha namorada, que é daqui, né? Aqui vocês falam xinim, aí ela... Não, não, mas agora eu vou falar e tal. Aí ela ficou tentando falar, só que ela xininho, tá ligado?
Ela xininho.
Xininho.
Aí é foda.
Xininho.
Vai sabor de din-din.
Falar em expressões, e esse hiperfoco? Como é que tá de vocês aí? Que agora a nova moda do Twitter é hiperfoco e... pensamentos intrusivos.
Hoje em dia, um idoso não pode mais gritar no ônibus ou no centro que ele já cedeu aos pensamentos intrusivos. Antigamente, a gente só falava que ele tá sendo livre. Hoje em dia, ele tá cedendo a pensamentos.
Eu fico feliz porque eu sempre tive esses pensamentos e eu não sabia qual era a palavra que existia pra associar isso, velho. Isso eu acho legal. Sei lá, e se eu bater nesse cara agora, tá ligado? Dar um murro nele agora do nada, sem nenhum motivo aparente.
Agora tem um nome, né? Antigamente, você achava que você tava ficando doido.
Mas hiperfoco agora tá direto, mano. Tipo, assim, o povo falando.
A hiperfoco é, tipo, a inflação da falta de atenção, né? Que a gente chegou num ponto em que todo mundo é tão desatento a tudo que você ter qualquer tipo de atenção mínima é um hiperfoco.
É, invocado isso.
Tipo assim, não, você tem um foco, você tem um hobby, você tem, sei lá, qualquer coisa, né? Mas...
tiveram que usar alguma palavra pra rivalizar com TDAH de TikTok, né?
TDAH tava saindo dos trends, aí falaram, temos que pegar outra. Aí já pegaram o hiperfoco.
A bolsa de valores das palavras, né?
Caiu as ações do TDAH. Do TikTok, subiu as ações do hiperfoco.
Mas sim, a gente tá há mais de um ano sem gravar. E nesse último ano aí, velho, o que é que vocês fizeram de bom, assim? Tipo assim, resumidamente, claro, né? Porque um ano passou, um ano é muita coisa.
Caralho,
é. Mas pra vocês aí, 2023, alguns pontos altos aí de vocês. Inclusive o Paroquinha foi ano passado pro carnaval, né? Em Olinda, primeira vez.
E que carnaval, hein?
Pois é, impressões gerais aí, como é que foi também? Já que estamos ainda pós-carnaval, aquele climinha de morte depois do carnaval. Como é que foi? Como é que foi lá pra ti ano passado, Paroca?
Pelas histórias, né, que me contavam, que eu ouvi, na minha cabeça era tipo, pô, carnaval de Olinda é muito foda. Cheguei lá e as histórias não faziam jus ao carnaval, porque é tipo, não dá pra colocar em palavras, assim, às vezes as coisas que você vê, sabe?
É, isso é foda mesmo.
Você chega lá, você sente outra parada, pô, tipo, tinha dias que eu ia só pra encontrar a galera no meio do canto, e eu não ficava triste, assim, porque a cidade toda é carnaval, tipo, desde você sair de Recife até chegar lá em Olinda, tudo é carnaval, é uma loucura, tem gente em todo canto, pra onde você olha, você sabe que você tá no carnaval, tá ligado?
Isso é muito foda. Poxa, velho, isso é muito foda.
E, tipo, você tá lá do nada andando, aí do nada vem uma banda, assim, com a galera tocando os instrumentos, gente pulando, aí do nada você olha pro lado, tem gente jogando tinta pra cima, aí você olha pro outro lado, gente se pintando. Tudo é uma loucura, tipo assim, e você vive, tipo, 4 dias, 5 dias de intensa loucura, que o seu corpo fica anestesiado. Eu me senti anestesiado. Eu vivi 5 dias, 4 dias lá, que nem um maluco. Quando a gente se encontrava, eu já tava, tipo assim, morrendo, mas eu não sentia, entendeu?
Uma coisa que o Peroca falou, assim, que me pega demais no carnaval daqui de Olinda é que você tá ouvindo uma orquestra tocar na rua, assim. Não é... Com todo respeito, assim, ao carnaval, por exemplo, de BH e São Paulo, né? Que tem também suas bandas lá formadas pela galera que é um pouco mais amadora. É uma orquestra. São pessoas que passam o ano inteiro ensaiando e que o trabalho deles é esse, assim, né? É descer e subir ladeira tocando metais, tocando instrumentos, né? Então, é muito foda, assim. E tocando as mesmas músicas que a galera brincava o carnaval há 80, 90 anos atrás, assim. Misturando, né, com músicas mais contemporâneas também, mas é absurdo, assim, né? Musicalmente é...
É muito lindo tudo, pô. É muito democrático o carnaval de Olinda. Tipo assim, é meio bizarro falar isso, né, meu clichê. Mas, pô, velho, porque você vê criança num rolê, aí vê os velhinhos também em outro rolê, é muita gente misturada num canto e, porra, velho, é muito lindo. É. Por exemplo, eu fui ver o Homem da Meia-Noite esse ano, que eu nunca tinha ido, né? Foi um rolê completamente surreal, velho. É um rolê muito mais local, né? Como ele é meia-noite e tal, e aí turista não vai muito, né? A não ser o povo que tava mesmo em Olinda, né? Mas mesmo assim, é um rolê muito mais dos locais, né? Do povo que trabalha durante o dia e vai lá à noite e tal. Velho, é muito lotado. Tipo assim, é surrealmente lotado. Eu sei que Olinda já impacta muito a lotação, assim, geral. Pra quem nunca foi pra Olinda, o impacto de estar num canto lotado é muito forte. Porque, velho, Olinda é fisicamente bizarro, assim, nesse sentido, tá ligado?
É verdade.
Mas, tipo assim, o Homem da Meia-Noite foi a primeira vez na minha vida que eu, como enxerido, olhei e pensei, caralho, mano, eu não consigo passar aqui, pô.
Não dá, é muita gente.
E aí, velho, eu fui pra um cantinho assim na parede pra esperar o homem sair, né? E aí teve uma hora que rapidamente abriu o portão, um pouco antes de meia-noite, e aí todo mundo, vale, gostei da roupa dele esse ano e tal, tá branquinha, né? Tá lindo ele. Quando abriu e o Homem da Meia-Noite saiu, velho, parece que você tá vendo uma entidade mesmo assim, né?
Tipo, eu ia falar isso, assim, é mais do que uma pessoa pra ele.
É, pois é, tem toda uma mística ali que eu não sei explicar direito a história, mas que eu sei que pra eles é realmente uma entidade e tal, tem ali um contexto incrível, assim, místico, tá ligado? E, cara, impressionante, impressionante, real.
Existe aí um plano futuramente, se a gente conseguir manter esse podcast vivo e atuante, da gente fazer um episódio aí, trazendo pessoas que manjam muito do carnaval, pra gente falar, né, histórias de carnaval, mas, assim, da história do carnaval também, né, dar um pouco de contexto sobre essas coisas que são muito importantes pra gente que é brasileiro, né.
Peraquinho, tu viu ano passado, não foi?
Fui pro Homem da Meia-Noite. Eu não vi ele saindo lá da sede. Eu falei, pô, vamos tentar ver o Homem da Meia-Noite, e a galera, como a gente tinha chegado no mesmo dia, né, eles não tinham visto ainda as coisas do carnaval e falaram, vamos, não fizemos nada. Aí a gente foi, pegamos ali a rua da prefeitura, né, que a gente ia pegar ele meio que no meio do caminho, né. Aí quando eu cheguei, eu pensei, pô, acho que o Homem da Meia-Noite não atrai tanta gente, porque quando a gente chegou, tava bem vazio, sabe? Assim, a gente subiu lá a ladeira da prefeitura, tipo, pouquíssima gente subindo, que nem o Dede falou, tipo, tava subindo a gente, uma galera que tinha acabado de chegar do trabalho, assim, do serviço, e poucos mais, outros turistas, assim, mas bem pouco. Aí quando a gente chegou na prefeitura, a gente foi lá se perguntando pra galera, pô, onde é que vai passar o Homem da Meia-Noite? Aí o pessoal, segue aqui. Aí a gente chegou numa esquinazinha, que era os quatro cantos, né? Aí a gente viu uma aglomeraçãozinha, mas bem pequena. Aí chegou um cara nitidamente melado, começou a interagir com a gente, aí eu, pô, vai passar o Homem da Meia-Noite? É que ele vai, com certeza. Ele já tá vindo aí, já ele chega aí. Aí eu já me agreguei ali com ele e com a galera que ele tava conversando, e é que nem o Dede falou, tipo, eles falam como se fosse uma pessoa, pô. Tipo assim, fosse realmente uma entidade. Saiu uma pessoa da rua e falava, ó, ele tá vindo, hein? Tá vindo lá já, ele já tá chegando. Aí, meu irmão, quando a gente foi pro canto da parede, né? Porque eu pensei, pô, vai vir, é um bonecão, então ele vai passar no meio da rua, então vamos pro canto. Cara, quando a gente começou a ouvir, tipo assim, parecia que eu tava ouvindo um exército marchando. Você vai ouvindo muita gente, e a gente assim, no cantinho, olhando pra esquina, do nada dobra assim uma galera, muita gente, tipo, preenche a rua de pessoas. A gente fica lá no canto, assim, imóvel. Aí vem, assim, a imensidão do boneco surgindo na esquina, e você fica, caralho, meu irmão, que loucura é essa, pô? Tá todo mundo em volta de um boneco, todo mundo muito feliz, assim. E o bicho passa e você vai atrás e fica lá. É muito massa, tá ligado?
Isso é foda demais.
Aqui em Fortaleza a gente não tem essa parada, né?
É, infelizmente, velho.
Pois é, então eu acho que pra você que é de fora, assim, quando você vai, que você vê toda uma exaltação regional de uma parada que pra eles, de certa forma, é normal, é cultural, né? Pra gente você fica, caralho, meu irmão, qual é a lógica disso aqui? E você só segue. Assim, você nem pensa muito lá na hora, você fala, pô, legal, vamos nessa.
E é interessante ver que é um movimento do povo, assim, né? Por exemplo, esse ano, Fortaleza não tem, mas vai começar a ter, se Deus quiser aí. Já tem alguns blocos que, enfim, que brincam, né, o carnaval, mas a gente tem que fazer hoje pra daqui a 100 anos o pessoal tá brincando ainda, né, ou construindo esse carnaval, assim. No meu aniversário, inclusive em outubro, eu quero fazer um bloco, que não vai ser um bloco do meu aniversário, vai ser um bloco no qual eu vou comemorar meu aniversário, porque o carnaval não é... Seria bom até, seria ideal que fosse, mas não é do poder público, né. É como diz um frevo pernambucano, né, é o hino da Pitombeira, se a turma não saísse, não havia carnaval, né? Então...
Pô, me arrepiei agora, hein?
A gente tem que brincar, né? E fazer a brincadeira acontecer também, já que quem deveria fazer mais ainda isso acontecer, não se preocupa tanto com isso, né?
Esse ano aqui em Fortaleza teve o Body Beach, que voltou a fazer o percurso de rua. Pena que foi muito curto, mas, tipo, é muito bonito o Body Beach. Eu acho que eu vi ele em 2016, ou foi 2017, e ele fez um percurso maior.
É lindo, é lindo.
É lindo e tal. E também teve no carnaval um bloquinho muito legal no Benfica, que eu acho que foi o bloquinho que ficou no lugar do... Sanatório Geral. Tu não foi, Peroquinha?
Não consegui ir, porque era pela manhã. ele não foi, pelo menos eu não vi ele ser divulgado assim no Instagram, que nem o Ian mesmo, eu fui perguntar pra ele, ele falou, pô, foi divulgado assim no boca a boca, o nome do bloco que consultei aqui na conversa é Solto na Buraqueira. Pelos vídeos eu falei, pô, tenho que ir nesse bloco, queria muito que tivesse rolado outro dia pra me tentar ir, porque realmente, tipo, eu acho que é o mais parecido assim com o que a gente tem nesses carnavais mais tradicionais que tem em outros cantos, sabe? Porque eu acho que o carnaval de Fortaleza difere muito que a gente fica no show, né? Tipo, é basicamente a gente fica aglomerado num local e vai rolando atrações musicais. É legal, curto muito, assim, não vou mentir. Mas, tipo, depois que você vive uma experiência dessa, tipo, de você andar, não na cidade toda, né? Mas num grande local, tipo assim, num bairro todo, que tudo é carnaval, você se sente meio limitado, assim, de ter que ficar parado num canto.
Pô, velho, eu senti que esse ano, por ter sido no começo de fevereiro, eu achei o clima meio estranho, assim, do pré-carnaval, tá ligado? Eu tava muito cansado, eu acho também, mas esse lance de não ter tido um respirozinho pós-Réveillon me deixou meio bugado, tá ligado? Porque, tipo assim, teve Réveillon e aí, sei lá, teve 3 semanas de pré-carnaval e aí pareceu meio desorganizado o pré-carnaval esse ano. Tanto que eu demorei a engrenar o feelingzinho carnavalesco, tá ligado?
Eu fui em poucos pré-carnavais esse ano. Normalmente eu ia em muitos. Não sei se foi por isso, mas eu fui em pouquíssimos, assim.
Não deu tempo, né? Não deu tempo também.
Pois é,
não deu tempo. Foi muito rápido, velho.
Foi bem rápido. E já tinha o carnaval. Pá, começava o carnaval.
O Meroquinha falou aí sobre o lance, não tem muita lógica o lance lá do da meia-noite e tal, que é muito cultural, emocional, mas tipo assim, quando você vê, pô, mano, tem um monte de gente atrás de um boneco e tal. Quando você fala assim, ele parece muito irracional, né? E aí eu lembro que, aqui comparando um pouco, eu fui ano passado pro Pau da Bandeira. Eu fui no meio do ano e tal, pro Pau da Bandeira, que é um festejo que tem lá em Barbalha, né? O Cariri e tal. Macho, é uma das coisas mais irracionais, ilógicas e mais erradas que eu vi na minha vida. Sério, todo mundo tem que viver isso um dia pra ver o contexto lá e ver como é que a cidade para.
Explica aí. E mais ou menos como é.
Pau da Bandeira é um festejo de Santo Antônio?
É.
O casamenteiro, né? E aí acontece, umas semanas antes do dia do Pau da Bandeira, eles tiram um pau. É um pau de 2 toneladas, porra. Uma árvore, tá ligado?
E aí você começa a entender um pouco já a cearencidade devota da festa, né? Porque aí você está tirando o pau de Santo Antônio, né? Que é o santo casamenteiro.
Mas é muito doido. E aí tem um padre que vai junto com o pessoal tirar esse pau, tal. Vai o pessoal tomando cachaça. O padre vai benzendo. Enfim, existe todo um ritual, que é bem antes, né, do Pau da Bandeira. E aí eles tiram essa árvore, né, deixam descansando num sítio o Pau da Bandeira no domingo. E aí no sábado existe a Noite das Solteironas. Que é o quê? Que a mulher de lá, que ainda é viva, ela começou a pegar pedaços do pau, que tiravam, assim, que descascavam, e começou a fazer um chapo. E aí ela vende o chá desse pau. E aí criou-se a cultura dessa noite. Pô, véi, é lindo. É lindo, lindo, lindo. Tipo assim, lindo do jeito... Sem explicação, pô. E aí, quando foi no domingo, é o dia do Pau da Bandeira, né? E o que é isso? É um monte de homem que eles vão trazer, né? O ritual começa de manhãzinho cedo, que eles vão trazer o pau desse sítio até o centro de Barbalha, pra colocar o pau na praça, erguer o pau.
Ai, meu Deus.
E aí, enfim, terminar ali os festejos, né? Só que nesse meio aí, até vir um pau que demora muito tempo, porque é muito longe, e é um negócio de toneladas. Isso aí leva umas 10 horas. E aí, durante esse meio tempo, existe vários cortejos na cidade, velho. E aí, velho, é muito lindo, velho. Mistura várias religiões, várias crenças. Eu, como cearense, como é que eu não estudei sobre isso direito na escola, tá ligado? É meio indignante, assim. Pô, mano, como é que eu não sabia disso, pô? E aí, mano, toda esquina tem uma banda de forró. Do nada, não, vamos ver lá o pau, tal, porque o amigo nosso vai já embora e a gente quer ver logo o pau, né? E aí fala, não, o pau tá vindo, o pau tá no começo da cidade. E aí, mano, ao longe, você vê, né, um carro de polícia, mas tinha uma gritaria desgraçada, mano. Aí eu, macho, que porra é aquela ali, mano? Não, mano, é o pau vindo, mano. Aí eu, macho, como assim, pô? Assim, que porra é essa, né? E aí, mano, quando eu fui chegando perto, vai um carro da polícia na frente, e aí tem um carro de som que ele vai meio que guiando o pessoal. É como se fosse aquele cara do Mad Max com a guitarra, tá ligado? Que ele vai meio que narrando assim, estimulando o pessoal, tá ligado? Bora, pô, bora, bora, bora. E aí tem uns cavalos puxando assim, uns carrocinhos de cachaça. E aí, mano, velho, é uns 100 homens assim, tipo, uns 100 homens, cada um com sua camisa com o nome Pau da Bandeira, e aí tem um nomezinho lá que eles levam nas costas, levantador, sei lá, coisa assim. Eles andam 10 metros, porque é muito pesado e muito grande pau, e largam no chão. E aí, vai de novo, levanta aí, todo mundo gritando e tal. Aí ele dá remédio e para. E aí, quando cai no chão o pau, todo mundo ao redor corre pra pegar no pau, né? Porque reza a lenda que pegou no pau, você vai casar, né? E aí o povo começou a brigar, e eu, ei, mas é briga, mano. Aí não, mano, porque às vezes eles estão tão doidos, tão em transe ali com a situação, que eles brigam pra poder não parar, pô. O corpo não sentir, tá ligado?
Caralho.
Aí, caralho, mano, que viagem é essa, pô? Foi surreal, velho, assim, tipo, a experiência geral. Olha assim, uma, que loucura é essa, mano? 100 pessoas levando um pau de uma ponta a outra da cidade. E aí, né? Tipo, ao pé da letra não faz nenhum sentido. Mas caralho, velho, é realmente lindo pra ele.
Não, faz todo sentido. Essa mistura mesmo do sagrado e do profano, que o Cariri é especialista, né, em oferecer, assim.
Total, pô, total. É muito lindo, velho.
Eu vi pelas redes aí, eu vi pelo Instagram a festa. Eu fiquei muito afim de ir, porque parecia uma loucura. E pelas histórias também, parece uma doideira, assim. Você ficar vendo a galera levando pau. É uma agitação medonha. Eu falei, pô, deve ser doideira. Você tá aí, vivendo. Acho que faz mais sentido quando você tá lá do que quando você tá só vendo, sabe?
Total, total. Pra mim, foi realmente experiência que foi pra mim, né, pau a pau com o Linda, assim. Podia...
Pau a pau.
Pau a pau.
Mas foi pau a pau com o Linda, assim, em relação ao impacto cultural, assim. Eu, caralho, mano. Mandar um beijo pro povo do Budejo, que se não fosse por eles, eu não conheceria o Pó da Bandeira. E aí, fiquei na casa do Luan, que é do Budejo e tal. Pedro Felipe lá também. Cara, foi muito massa, tá doido? Foi incrível, assim.
O ano passado eu fui pro São João de Caruaru também, né? Tem várias histórias aí que, se tudo der certo, mais pra frente eu conto. Mas o que, pra mim, o que se destacou foi que eu encontrei o maior cuscuz do mundo. Pra os nossos fãs aí da Juliette, nossos cactos, né? Que, enfim, pleno 2024, ainda tô fazendo essa piada. Mas, enfim, a rainha do cuscuz. E eu vi, testemunhei o maior cuscuz do mundo.
É, vale, mas sério, como é que é o esquema do cuscuzão, pô? É, ele tem uma cuscuzeira gigante, como é que é o esquema?
É, literalmente isso, velho. Tem uma cuscuzeira gigante.
Mas sério, porra.
Mas, assim, é interessante, porque tem também uma festa, todo festejo, pra o maior cuscuz do mundo. E aí fica passando trio elétrico e tal. Só que eu cheguei lá pra procurar um show que ia ter num canto, no Alto do Moura, que é, enfim, tipo, um bairro lá específico. Só que eu não achei. E fiquei andando e vendo trio elétrico pra caralho, uma festa gigantesca. E que depois eu entendi que tudo isso era pro maior cuscuz do mundo. E é uma cuscuzeira de, sei lá, 3 metros de altura. É, e serve lá pra galera o cuscuz e tal. Eu não provei o maior cuscuz do mundo, mas é interessante.
Pô, então tu viu o maior cuscuz e a maior cuscuzeira, pô. Já são 2 recordes aí.
Pô, velho, eu queria viver, assim, um São João, realmente, ó, velho. Como eu moro em Fortaleza, eu sou carente de São João que preste, né? Porque aqui não tem São João, né? Tipo assim, ok que talvez em alguns pontos da cidade tenham. Mas aqui no centro, aqui, tipo, Aldeota, Meirelles, etc., que o pessoal fala que tem o quê, mano?
Eu tenho uma questão polêmica relacionada a isso. A questão do pratinho, né? Que quando começa o São João, a galera começa a falar do pratinho. E aí tem os críticos das pessoas que tweetam sobre o pratinho, tá? Que falam assim, ah, não, você pode comer pratinho o ano todo. Sim, você pode comer pratinho o ano todo, mas eu não quero comer pratinho, quer dizer, eu até quero comer pratinho o ano todo, mas o especial é comer naquela época. É, pô, junho e tal, e aí eu vou num lugar que não usualmente tem pratinho e vai ter um pratinho lá pra mim. Essa é a questão. É tipo panetone, você também pode comer panetone o ano todo. Mas pra mim, o bom é chegar no mercado, pô, caralho, já é pelo panetone, pô.
Mas eu acho que no São João dá um gosto a mais, tipo assim, e qualquer tiazinha vira a tia do pratinho no São João, entendeu?
Essa é a questão, é aí onde não se faz normalmente, geralmente. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu tinha São João em casa, em Messejana, né, assim. E aí, pra mim, existe essa memória também.
Pra mim, não. Tipo assim, eu moro aqui na Pará do Futuro, e aí, pô, velho, tinha quadrilha na escola, eu nunca participei porque eu tinha vergonha, mas hoje em dia, pelo menos, morreu, velho, completamente, assim. Tem muitos anos que eu não vejo. Eu imagino que alguns bairros realmente sejam muito fortes e tal. Mas, por exemplo, quando eu vejo que o povo falando sobre São João de Fortaleza, não é uma tradição que tem fortemente. No geral, Fortaleza é fraquíssima em relação a isso, pô.
Sei que quadrilha, pelo menos assim, nos bairros da periferia e tal, é muito forte. Por exemplo, aqui no meu bairro tem as equipes de quadrilha e elas se apresentam, tipo assim, um mês todo, até depois de São João. Que aí vai ter uma noitezinha pra galera dançar quadrilha e tal. Mas festa, que nem tipo o Pau da Bandeira, ou que rola em outras cidades aqui do Nordeste, não tem, tá? Vai ter, tipo assim, show na beira-mar que tem todo evento do ano. Vira tudo um forrozinho a mais e tal. Mas agora, assim, um culto em torno do São João, acho que não rola, não. Aqui em Fortaleza, pelo menos.
É isso que eu tô querendo dizer, nesse sentido mesmo.
Apesar de eu ter curtido São João, ele tá em Caruaru, né, que é um São João conhecido, mas eu também, pra mim, é a mesma coisa, assim, do pratinho, assim, de você também se permitir entrar nessa vibe, tá ligado? Tipo assim, pô, eu vou fazer a porra da comida de milho, eu vou ouvir aqui Flávio José até enjoar, inclusive, pra mim é o ciclo, né? Começa São João escutando forró pra caralho, aí quando termina o São João, não aguento mais. É a mesma coisa do carnaval, né? Tipo, a Seu Valença, só vou ouvir agora, ano que vem. E aí, enfim, se permita também, velho. Tenta entrar, assim, tenta procurar uma coisa pra fazer, que às vezes você essa panca já é suficiente. Tipo, você tirar a sua panca de São João também.
Ah, talvez, tem um ponto. Realmente tem esse ponto que é muito forte. Não tinha pensado por esse lado. Eu tô me sentindo mal agora por ter pensado o contrário. Realmente a culpa talvez seja minha.
Você tem que se bastar, né?
Não, mas eu acho que a questão do São João é a mesma questão do canal, assim. Se você procurar muito, você vai achar. Mas o poder público, né, não incentiva que isso exista, assim, pra gente, infelizmente, né?
É, eu acho que São João menos ainda, né?
São João menos ainda, né? Exato. O que eu tô dizendo é, se não tem outro rolê, mas pelo menos essa vibezinha boa de ouvir um forrozinho, comer uma comidinha de milho, é gostoso também.
É verdade, verdade, verdade.
Esse é o seu Lavando a Louça, né? O programa que preenche aí os seus momentos de anticonteúdo. Mas foi muito bom ter o Peroca aqui hoje gravando com a gente, né? Peroca, primeira vez, Peroca, que você grava com a gente?
Primeira vez que eu tenho essa honra aí de gravar. Conheci aqui o pessoal sendo ouvinte e a vida nos juntou aí, aleatoriamente. E hoje tô aqui, grandes amigos, considero.
Com certeza.
Mas foi uma honra, foi delicioso participar, assim. Ainda tem uma partezinha de tiete aqui dentro de mim que eu falo, pô... participando do podcast que eu ouvia, mesmo já conhecendo o Dedê e o Valet, fazem 2 anos já, mas foi um prazer, muito obrigado aí pelo convite, espero participar mais vezes.
Inclusive, se você gosta do podcast, encontra a gente nos lugares, pode falar e cumprimentar e tudo mais.
Pô, velho, no carnaval me pararam muito pra falar do podcast, velho, e é um povo de Pernambuco que me parou, e aí achei muito massa, velho. Eu tinha esquecido assim do podcast às vezes, aí do nada, ah, pô, Dedê do podcast, o que, tal, caralho, mano, volta a gravar, porra, aí o caralho, que foda, porra. Mas é isso, né, Valinhos? Eu acho que se der, né? Voltamos a gravar com mais recorrência. Infelizmente, a vida às vezes tá muito corrida, muito trabalho, muita coisa chata pra fazer. Mas voltar a gravar hoje foi maravilhoso, ainda mais com Peroquinha. Porra, bom demais, pô.
Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Indy voltando, né? Não vou ser o chato que pede pro negócio voltar, mas dizer mais pra todo mundo também ouvir, porque é um registro cultural cearense, assim, histórico, né? Então, se você não conhece eventualmente, né? Que é muito difícil, conheça, escute, porque é um podcast muito massa. Hoje não existe mais, mas que tem um histórico de coisas legais aí já gravadas pra você ouvir à vontade.
Aí eu falei do Budejo, né, em relação ao Para Bandeira. Ouçam também o Budejo, porque é maravilhoso. Incrível demais esse podcast.
É isso, eu vou deixar aí a dica de ouçam o Até Aí Tudo Bem. Os episódios antigos. Isso aí fica aí minha recomendação de podcast regional.
Mas é isso, então. Se der, depois voltamos. Se não, um beijo e até mais.
Vamos nessa.
Falou!
É isso, caí beijo, de boca galera. Nesse valeu! Bandeira.
Falou!
Eu quero chupar pica nesse cara.
Este podcast foi editado por Davidson Rodrigues.